Meio Ambiente.
Subiu de 40 para 44 o número de mortes confirmadas por febre amarela em Minas Gerais. Os números foram atualizados nesta terça-feira. Dos 739 casos notificados, 29 foram descartados e 126 são casos confirmados. Há uma denúncia de que macacos estariam sendo mortos pela população, como se isso fosse ajudar a evitar a propagação da doença. Na coluna de meio ambiente hoje, com o professor da Faculdade de Medicina da UFMG e coordenador do projeto Manuelzão, professor Marcos Poliano, ele fala por que, que essa medida não é a melhor e nem a mais recomendada para evitar a febre amarela. Ele também comenta sobre a situação do abastecimento de água na região metropolitana de Belo Horizonte. Nós vamos conferir agora.
Professor Marcos Poliano, há uma denúncia de que estariam matando macacos nas regiões onde há o surto de febre amarela no estado, como se isso fosse uma forma de evitar a transmissão da doença, né, para seres humanos. Há até uma investigação que o Ibama está indo fazer aí para verificar, apurar se esses fatos são verdadeiros. Professor, por que essa medida, né, de matar os animais não é a mais recomendada para se fazer a prevenção da doença?
Bom, boa tarde a todos, né? Mais uma vez, é importante esclarecer sobre o ciclo da febre amarela e entender a importância do conhecimento para que não se cometa atrocidades como essa e que a gente entenda melhor como é que é o processo e que, na verdade, não é matando macaco que nós vamos resolver o problema desse surto, dessa epidemia, né? Então, primeiro é preciso entender que, como nós já falamos em outro momento aqui, a febre amarela, ela tem um ciclo silvestre e que tem na picada do mosquito, né, do Aemagogus, o mecanismo que transmite para um reservatório, normalmente, às vezes, sadio, a partir de um indivíduo infectado. Então, esse ciclo, ele se dá no meio da mata e macacos fazem parte desse reservatório do vírus da febre amarela. Normalmente, esse equilíbrio é mantido. Então, só para ter uma ideia, você vê, os índios moram na selva, né, e normalmente não tem esse problema de febre amarela, porque aquele ciclo está equilibrado. Então, os macacos estão na região deles, né, se alimentando nas matas, e o mosquito normalmente fica mais restrito ao convívio com o macaco. Então, o que a gente precisa entender é que a febre amarela, no caso do surto que está acontecendo em Minas, tem a ver com um desequilíbrio ecológico, ou seja, de alguma forma você está aproximando o indivíduo susceptíveis, ou seja, não imunizados, dessas áreas, e provavelmente o mosquito está entrando para dentro do domicílio, né? Ou seja, de repente você pode ter uma diminuição de macacos na região, até ao contrário do que se pensa, às vezes até a diminuição de macacos provoca o deslocamento do mosquito na busca de outro hospedeiro.
Agora, professor, mudando de assunto, vindo aqui para a nossa região metropolitana de Belo Horizonte, a gente passou por uma crise hídrica muito forte aqui. Agora o governo do estado está dizendo que a nossa situação está resolvida, que a gente está com tranquilidade com relação aos reservatórios. A situação é essa mesmo, professor?
Eu acho que a gente tem que fazer um contraponto nessa afirmação, né? Quer dizer, nós temos dois sistemas basicamente de rios que abastecem a capital. O sistema Paraopeba, né, que é onde nós temos grandes reservatórios, como Céu Azul, né, Várzea das Flores, enfim, tem uma série de reservatórios com grande capacidade de armazenamento. E na questão do Paraopeba, embora ainda com todo o cuidado que temos que ter com o rio, mas nós temos uma capacidade de reservação que suporta mais ou menos abastecer metade da região metropolitana. Só que a outra metade da região, vamos dizer dessa forma, ela é abastecida pelo sistema Velhas, né? E no caso do Rio das Velhas, a gente não tem barragem, não tem barramentos da monta que existe no Paraopeba, até porque isso não é possível de ser feito na calha do Velhas. Então nós não temos o mesmo perfil geográfico e hídrico no Velhas que permita fazer grandes logísticas de barramentos. Então é preciso dizer que no caso da bacia do Rio das Velhas, nós temos ainda um grande caminho pela frente no sentido de garantir essa segurança hídrica, não só para a capital, mas também para a sobrevivência do próprio rio.
Professor Max Poliano, muito obrigado pelos esclarecimentos, senhor. Na próxima quarta-feira a gente volta então com mais uma coluna de meio ambiente.
Ok, um abraço a todos.
A coluna de meio ambiente com o professor Marcos Poliano vai ao ar toda quarta aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir novamente no nosso site, que é o www.fmg.br/rádio.